numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios da liberdade em Governador Valadares, interior de Minas Gerais e mais. A judicialização da cannabis medicinal bate recorde em São Paulo. Paulo Gontijo visita líderes do Livres no Espírito Santo e a luta contra a proibição de portarias virtuais nos condomínios do Distrito Federal. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, Mano. Hoje a gente vai receber aqui ao vivo o Jamir Khalil, líder Livres e candidato a vereador pelo Podemos em Governador Valadares. A gente tem também Tiago Mitrô, deputado federal pelo Partido Novo e membro da Bancada da Liberdade. Júlia Lucy, deputada distrital pelo Partido Novo também e também membro da Bancada da Liberdade do Distrito Federal. O Naone Garcia, líder Livres e candidato a vereador pelo PSD em Vitória. O Dalton Moraes, líder Livres e candidato a prefeito em Vila Velha, Espírito Santo. E, para fechar, o Mazinho dos Anjos, líder Livres e candidato a prefeito em Vitória, no Espírito Santo, mano.
Nosso programa hoje está recheado. E Guilherme Magalhães, quem não sabe ainda como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, muito boa noite.
Boa noite, mano. Boa noite, audiência. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @EuSouLivre. Eu Sou Livre, tudo junto, também é o nosso nome, o nome do nosso aplicativo, onde você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos, como pesquisas, enfim, enquetes que lançamos para os nossos associados. Agora, se você quiser ter acesso às novidades do movimento pelo seu navegador favorito, é só digitar eusoulivres.org e confirmar que vai abrir o nosso site.
É isso aí, você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, com o Livres Notícia, sempre trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda a sua pergunta, porque o Livres Notícia está no ar. E a gente vai conversar sobre os desafios da liberdade em Governador Valadares com o líder Livres, Jamir Khalil. Mas antes de recebê-lo, Gustavo Gobi, conta pra gente um pouco dele.
Ô, mano, o Jamir, ele tem um currículo que dá inveja, né? Ele é advogado, professor, coordenador do curso de Direito da UFJF no campus de Governador Valadares. Ele também já trabalhou como secretário da Fazenda, do Planejamento e Desenvolvimento da cidade. E, além de ser pai da Clara e da Bel, ele também é líder Livres e aluno do Renova BR, mano.
Maravilha! Então, Jamir, seja muito bem-vindo ao Livres Notícia. Muito boa noite. E eu já vou passar a palavra para você, pedindo para você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Como que foi essa trajetória na política, chegando a ser secretário de Fazenda? E, enfim, como é que... Conta aí um pouco para a gente da tua história.
Mano, obrigado aí pelo convite, um abraço aí ao Gustavo, Guilherme, a toda a audiência aí do canal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Uma das coisas que eu conto muito da minha história política é que, desde pequeno mesmo, desde novinho, criança, eu sempre gostei de política. Então, minha mãe conta que quando perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu queria ser político, né? E minhas duas famílias, elas atuam na política, sempre atuaram na política do interior, né? Família da minha mãe em Itaiumi e a família do meu pai em Lagoa da Prata, no interior de Minas Gerais. E sempre as duas famílias atuaram nos movimentos contra a ditadura, tiveram muito ligado e associado ao MDB, na época, né, o partido de oposição. E eu sempre gostei dessa área. Quando eu estava no segundo grau, eu fiz uma escola que chama Escola Técnica de Formação Gerencial. É um projeto do Sebrae Minas, de implementar uma formação técnica em empreendedorismo no ensino médio, com inspiração austríaca, muito baseado no modelo profissionalizante da Áustria. E lá a gente fazia projetos de vida, organizava empresas. E uma das coisas que eu estabeleci nessa organização, eu falei assim, ó, mexer com política mesmo. Só que o que eu via? Pessoas muito jovens atuando na política de uma forma muito sem referência. A política é um campo que tem técnica, né? Inclusive, a política é técnica também. Essa questão é uma necessidade de me preparar. Então, eu fiz todos os meus cursos, eu vou voltado à gestão pública, né? Direito, fiz ciências sociais na UFMG, fiz administração pública na Fundação João Pinheiro, fiz um doutorado em direito tributário. Então, eu fiz essa formação acadêmica voltada para poder me preparar tecnicamente. Mas uma coisa que eu identifiquei também é que não, a parte acadêmica era importante, mas eu tinha uma dificuldade, eu percebi uma dificuldade muito grande na experiência com a gestão pública, né? Saber fazer a gestão pública. E aí eu me candidatei a vereador em 2012, eu voltei para governador Valadares, que eu sou daqui, me candidatei a vereador, fui muito bem votado, mas não fui eleito. E aí eu fui convidado por um grupo político aqui, que saiu muito fortalecido da eleição, para ajudar na elaboração do plano de governo, e nós fomos assessorados pelo Instituto Áquila, que é um instituto com sede em Belo Horizonte e referência em gestão pública. E aí, nessa trajetória, eu me vinculei muito ao atual prefeito, o governador Valadares, e ele me chamou para ser secretário de Fazenda, e também, quando tinha alguns problemas aqui, ele me alocava, né, como um coringa, ou na Secretaria de Planejamento, ou na Secretaria de Desenvolvimento. E aí, eu também já fui candidato a deputado, tive uma votação muito expressiva, e eu resolvi me aventurar aí novamente a ser candidato a vereador para poder levar essas ideias aí para a Câmara dos Vereadores, né? Então, na verdade, essa é um breve histórico aí da minha trajetória. Só fazendo uma correção, eu não sou atualmente coordenador do curso da UFJF mais não, já fui coordenador. Inclusive, uma coisa que eu decidi ser professor universitário é porque eu falei assim, olha, para ser político, a gente tem que ter uma profissão, porque só ser político não dá, né? Então, eu optei com essa formação, dar aula, que eu acho que ia me conectar muito bem com esse ramo da gestão pública, e fui aprovado no concurso da UFJF, do campus de Governador Valadares, e hoje eu sou professor universitário.
Maravilha, Jami. Gustavo Gobi, sua pergunta.
Bom, Jami, uma das ideias aí bem inovadoras da sua campanha, que a gente está podendo observar, é a questão do Econobus. Você pode explicar mais ou menos como é que isso funciona aí, por que a gente deve investir nesse modelo para a cidade?
Eu estou um pouco na dúvida, qual que é a proposta? É porque eu...
Do Econobus.
Não, essa não está na nossa discussão aqui, não. Acho que teve uma confusão aí nas propostas.
O Gustavo está falando da proposta, da ideia que você compartilhou nas suas redes sociais recentemente sobre o uso de um programa de, digamos, de milhagem nas linhas de ônibus para as pessoas
poderem... Ah, não, beleza. Não, é porque, na verdade, até para explicar isso, né? Nós estamos trazendo a gente tem uma linha de proposta, Gustavo, só para poder explicar aqui, nós temos uma linha de propostas que são muito conectadas com o governador Valadares, que tem a ver com os problemas daqui, e nós apresentamos algumas sugestões, a gente está fazendo isso há muito tempo, né, apresentando várias sugestões que têm dado certo em outras cidades para a gente debater aqui. Mas é na linha do debate, né? A gente tem 19 pilares, porque eu sou do Podemos e o número do Podemos é o 19, que está conectado com a nossa história em Governador Valadares. essa ideia do programa de milhagens, dos programas de mobilidade que a gente está apresentando, elas são discussões, na verdade, que hoje, em Governador Valadares, a gente não consegue estabelecer por conta do contrato de concessão. Nós temos um contrato de concessão aqui que foi feito por 20 anos, já tem 8 anos, e ele endurece toda essa política municipal do Executivo. Inclusive, isso já foi temática aqui no Judiciário, e essa do Econobus, que na verdade é o programa de milhagem que a gente apresentou, a ideia era que a gente pudesse fazer isso com os estudantes universitários. O que que vai lá? E aí a ideia que a gente tem apresentado aqui e a gente debateu muito era conectar isso com a ideia dos estudantes, especialmente os estudantes universitários, porque eles já entram no mercado, eles já consomem, e Governador Valadares, e aí fazendo a conexão com a nossa história aqui, né, Valadares tem uma rede bancária local muito forte, nós temos 3 cooperativas de crédito aqui, que são muito, muito fortes, né, que são a Secred, a Cred Rio Doce e a Cooperativa dos Médicos. E a gente sempre debateu a possibilidade de incluir os universitários na rede bancária, por meio dessas cooperativas, através de milhagem. E numa outra postagem, há mais tempo, nós falamos da possibilidade de milhagens para outros setores, né? Mas hoje, né, e a gente tenta deixar isso claro, para a campanha, né, nós focamos muito no que é possível em Governador Valadares, para a gente não correr um risco aí também de fazer uma proposta que não fosse conectada muito com a nossa realidade. Então, a gente tem um canal de discussão de ideias para a gente ver soluções, mas ela não é ainda uma proposta efetiva como algo possível de ser implementado em Governador Valadares atualmente. Mas é algo que a gente quer debater aí para o serviço público, especialmente nós temos conversado muito com o pessoal do Uber, aqui em Governador Valadares também, um outro dado, né? Nós temos um aplicativo aqui que foi gerado na cidade pelos motoristas, é o Bora, e ele acabou sendo, ele é hegemônico aqui no sul, no norte de Minas e no sul da Bahia, né? As pessoas usam o Bora, não é o Uber, né? O Uber aqui, inclusive, se você entrar no Uber, você não acha carro, você vai entrar no Bora. Os próprios motoristas de aplicativo fizeram, né? Então, nós temos conversado muito com eles sobre essa questão de como que a gente pode melhorar o serviço público de transporte, levando em conta essas outras matrizes. E uma das ideias que a gente tinha colocado, né, mas aí, como eu falei, né, a gente ainda não defende, porque a gente está no campo da discussão com várias pessoas sobre possibilidades para o transporte público.
O desafio é enfrentar esse monopólio da concessão aí, né, que está engessando o serviço de transporte, não é isso?
Isso, esse monopólio é um problema na cidade. A grande verdade é o seguinte, essa empresa de ônibus, ela não só monopoliza, ela já foi envolvida em corrupção, né? Então, nós temos aí, há 7 anos atrás, salvo engano, na verdade, há 6 anos atrás, nós tivemos uma operação aqui em Governador Valadares muito parecida com a Operação Lava Jato, que é a Operação Mar de Lama. É Mar de Lama porque a gente teve aquele desastre da Samarco em Mariana, não é o de Brumadinho, não, é um anterior, né, de Mariana, que transformou o Rio Doce num mar de lama. Então, a gente tem uma operação aqui do mar de lama que, na verdade, né, acabou revelando aí um grande esquema de corrupção na empresa em negociações com o sindicato. Né? O sindicato, ele negociava com a empresa, o presidente do sindicato recebia verba para negociar não aumento do salário dos motoristas, né? Então, esse é um problema grave que a justiça ainda está discutindo, mas que a gente pode enfrentar. Eu falo sempre o seguinte, a gente pode enfrentar por outros meios, e um deles é a tecnologia. Valadares, um deles, né, a tecnologia, um outro meio que a gente pode enfrentar muito, Valadares é uma cidade que está num vale, né? Por isso que a gente fala Vale do Rio Doce, a gente A gente é cercado de montanhas de todos os lados, mas nós somos uma cidade que boa parte da cidade é plana. Então, cabe transportes alternativos, como bicicleta, cabe transportes alternativos que utilizem, né, dessa mecânica humana. Para você ter uma ideia, nós temos mais quilômetros de ciclovia em Valadares do que Belo Horizonte, que é a capital. Nós temos aqui em torno de 70 quilômetros de ciclovia. Mas, e em plano, inclusive, né, você anda muito... Qual que é o problema? É que no calor de Governador Valadares, você não pode trabalhar de bicicleta. Então, você tem desafios aí também nessa área, né?
Entendi. Guilherme Magalhães, sua pergunta.
Bom, a pergunta que eu quero fazer para você toca também na questão da liberdade, né? Que é uma pergunta bem simples. Como é que a liberdade pode ajudar o Governador Valadares a ser uma cidade mais livre, mais próspera, mais funcional e uma cidade que vai dar orgulho aos seus moradores?
Olha, eu penso o seguinte, em primeiro lugar, Governador Valadares é uma cidade de forte comércio e de forte prestação de serviço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma lei que Governador Valadares tem. Valadares tem uma lei que proíbe vender gás e água no mesmo local, gás de cozinha e água. Praticamente todo lugar que vende gás, vende água. Então, na verdade, todo esse comércio está irregular, está sem, inclusive, alvará de funcionamento. Porque eles têm uma proibição, você não pode vender água e gás, só que todos os lugares na comunidade têm esse tipo de regulamentação. Então, acho que, em primeiro lugar, a liberdade ela pode facilitar a formalização de negócios, né? Você tirar entraves que a legislação tem. Por exemplo, hoje, para você fechar uma empresa, e essa foi uma dificuldade muito grande quando eu fui secretário de Fazenda, porque muitos vereadores não entendem, mas hoje você tem uma multa para poder fechar a empresa. Então, você abandonou a empresa. Daqui 2 anos, você vai fechar a empresa. É desanimador você fechar a empresa. Você já imaginou? Você não quer mais ter a empresa. Aí você está com 2 anos dela parada. E isso gera um estresse muito grande. Então, em primeiro lugar, eu acho que do ponto de vista econômico, a vocação da cidade é comércio e prestação de serviço e precisa muito de desburocratizar. Por outro lado, nós também vivemos, como o interior de Minas Gerais, né, é uma cidade muito mais conservadora. Então, aqui nós temos alguns problemas de inclusão muito graves. Por exemplo, na questão de gênero, na questão... voltada aí à própria diversidade, que são setores que estão marginalizados, que precisam encontrar, né, e é um mercado também, né, o que eu falo, se isso gera também renda e está marginalizado. Então, a gente precisa, né, atuar nessas frentes aí, fora que a dignidade humana, né, eu estou falando aqui só de um aspecto econômico, porque ele é mais visível, mas a dignidade humana é muito mais importante do que isso e a gente precisa incluir mais.
É isso aí, Jami. A liberdade sempre tem que ser defendida por inteiro, né? E a dignidade é, sem dúvida, a premissa fundamental para qualquer pessoa ser livre. O Edivar Correia está dizendo aqui, um forte trabalho de revogação de leis inúteis libertaria os empreendedores locais para gerar empregos e renda na cidade. A Tatiana Salles está dizendo que o Governador Valadares era conhecida por exportar imigrantes para os Estados Unidos. E o Edivar Correia também acrescentou que a economia de Governador Valadares é dolarizada, a liberdade vem com tudo em Minas. Como que é essa história?
Em relação à questão lá da legislação, né, vou fazer um comentário aqui. Valadares, para você ter uma ideia, até 3 anos atrás, a gente nem sabia qual lei estava em vigor, você tinha que olhar no papel. E ainda nós temos um problema de legislação, porque produz-se tanta lei... E revoga-se tantas leis e adapta-se tantas leis e você não tem a tecnologia ali para explicar. Então, o que era muito comum? Nós fazemos reuniões com o Sindicato dos Contadores, com a Associação Comercial, para descobrir qual legislação tributária estava em vigor e qual era a interpretação. Então, isso é uma necessidade, né? Sistematizar melhor a legislação, tirando o excesso dela. Agora, a questão da relação dos Estados Unidos com com Valadares, ela é real. Governador Valadares é uma cidade extremamente conectada com os Estados Unidos. É, isso se deu, num primeiro momento, pela porta da frente, inclusive aqui em Governador Valadares. É, nós temos uma universidade aqui, que a fundação chama Fundação Percival Farquhar, que é o empreendedor americano daquela ferrovia, né, Madeira Mamoré. É, Governador Valadares sempre teve muita atração os Estados Unidos sempre teve atração para o Governador Valadares por conta de madeira, pedra preciosa, minério. Então, a Vale, né, uma das cidades mais importantes da Vale do Rio Doce, é Governador Valadares. Então, a gente passou por um primeiro momento onde a gente exportava mica. E nós nos tornamos personas gratas na América. E isso fez com que a gente tivesse uma conexão muito profunda com os Estados Unidos. Num segundo momento, na década de 80, né, com a recessão, a gente passa a entrar pelas portas dos fundos nos Estados Unidos, no subemprego. Então, as famílias brasileiras aproveitam dessa conexão, porque tinha green card, tinha cidadania, e começam a ir para os Estados Unidos, e a gente tem uma cultura muito forte, e hoje é quase impossível você abandonar, porque as famílias já estão conectadas. Então, é uma cultura mesmo. O que que acontece? A gente pode ter duas ações. Ou a gente pode desprezar isso e ignorar essa questão, ou a gente pode se apropriar dessa relação e tornar isso economicamente forte. É, por exemplo, o dólar alto agora é extremamente vantajoso para a economia de Governador Valadares. Nós, durante a pandemia, nós não tivemos queda de receita. Nós tivemos aumento de receita, porque o dólar foi a quase 6%, isso significa mais dólar injetado na economia local, e a construção civil aqui está bombando. O que que acontece? É, geralmente, esse dinheiro chega na cidade e uma economia mais livre, muito mais bem organizada, né, ela pode, na verdade, permitir que a gente utilize melhor esse investimento. Agora, já fomos dolarizados mesmo, viu, gente? Você comprava dólar aqui nas esquinas. Hoje não mais, porque o sistema bancário, né, ele já faz a transação dos dólares americanos para o real, né, e com a estabilidade isso passou a ser desnecessário. Mas eu me lembro que quando eu fazia segundo grau, a gente tinha vendedor de dólar, igual na Argentina tem vendedor de dólar, né, nas esquinas. A gente não tem isso mais, a gente tem muita casa de câmbio, mas hoje o valadarense nas Américas, ele consegue trazer o dólar de forma legalizada. Mas é um desafio, porque geralmente essas pessoas estão ligadas ao subemprego, né, e à baixa tecnologia nos Estados Unidos. E se apropriar desses dólares aqui exige muita atenção para que a gente possa apropriar melhor economicamente disso.
Muito interessante aí essa peculiaridade de Governador Valadares. Acho que é uma característica bem única, né, em relação a diversos municípios brasileiros. Achei muito interessante da gente falar sobre isso aqui. É, inclusive, falando sobre a questão da inflação, do processo de estabilização, vale aqui uma propaganda do nosso documentário em homenagem aos 25 anos do Plano Real, o Muito Além de uma Moeda. Você pode conferir, você que está nos assistindo, no nosso site, eusoulivres.org, está lá nos destaques o documentário que o Livres produziu sobre o Plano Real. Mas, Jami Khalili, muito obrigado aqui por essa conversa no Livres Notícias. A gente não podia se despedir sem antes pedir para você dizer ao nosso público como é que pode se engajar na sua campanha.
Bem, eu quero agradecer aí novamente o convite de estar aqui. Acredito que é um desafio, mano. As ideias liberais no interior, né? A gente muitas vezes tem que adaptar para poder trazer esse assunto, né, para dentro de uma realidade totalmente distinta do que são as capitais brasileiras, né? Mas Valadares tem uma potencialidade universitária muito grande, que eu acho que é a porta de entrada aí das nossas ideias, né? É conversar com esse público que está bem engajado. Quem quiser nos ajudar aí, né, nós temos, eu falo que campanha é ir atrás do voto, né? Então, quem conhecer o pessoal de Governador Valadares, nos indicar, nos, nos avisar. Temos as redes sociais aí, Jamir Khalili, você me encontra no Face, você me encontra no Instagram. Temos também a Vaquinha Online, nas nossas redes sociais você consegue acessar, né, a Vaquinha Online, que é para colaborar com a nossa campanha, e pedir voto, né? Quem puder nos ajudar para a gente ter uma cadeira ali para defender as ideias liberais e também trazer as ideias aqui para Valadares, né? Essas experiências, a gente pode, vai nos ajudar muito.
Maravilha, Jamir Khalili, muito obrigado aqui por essa conversa no Livre Notícia, muito boa sorte nessa caminhada, que a gente consiga ter um representante das ideias de liberdade na Câmara de Vereadores de Governador Valadares. Estamos todos aqui torcendo pelo seu sucesso. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
Isso aí. O Edivar Correia disse aqui: interessante ver como aspectos históricos e culturais influenciam a economia e o empreendedorismo. O governador Valadares deve aproveitar essa cultura e se fortalecer como centro econômico regional. Exatamente essa linha que o Jami tem trabalhado. Souza Fortunato também falando, Ipatinga aqui, quero Livres em Ipatinga também, pelo amor de Deus. É isso aí, Souza Fortunato. Então, você já se associou ao Livres, eu sou livres.org/participe, nos ajude a levar o Livres a Ipatinga, a gente precisa levar as ideias de liberdade por inteiro para todo o Brasil e será um prazer ajudá-lo a fazer isso. Agora, vamos falar de cannabis medicinal. O que é que você traz para a gente hoje, Guilherme Magalhães?
Olha só, mano, a judicialização dos processos relacionados à cannabis medicinal bateu recorde em São Paulo em 2020. A medida, inclusive, levou, o dado, inclusive, né, levou a Secretaria de Saúde de São Paulo a fazer parcerias com órgãos jurídicos e gestores de saúde para reduzir o impacto financeiro desse tipo de processo. As ações têm como objetivo obrigar o Estado a fornecer os medicamentos à base de canabidiol. O órgão afirmou que está sobrecarregado desde 2019, quando o STF fixou que as ações referentes a medicamentos sem registro na Anvisa deveriam ser propostas em face da União. Porém, as demandas da Secretaria do Estado continuaram aumentando. Em 2020, por exemplo, o número de ações foi de 158, o que já supera as 122 que nós tivemos no ano passado inteiro.
Pois é, isso mostra como a gente precisa facilitar, legalizar, colocar dentro da lei todo o processo de cultivo, comercialização e distribuição da cannabis para fins científicos e medicinais. Esse é o propósito de um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo, associado da Bancada da Liberdade. Essa semana ele fez, na semana passada, na verdade, ele fez um evento sobre isso. A gente vai ver um trechinho agora.
No ano passado, as comissões estavam funcionando, então a gente tinha vários debates, audiências públicas e tudo mais, e esse ano a comissão não chegou a ser retomada por conta da pandemia, né? A gente teve uma movimentação nos últimos meses para poder tentar colocar o projeto direto no plenário, mas, infelizmente, muito por conta do que a gente falou aqui, do preconceito que ainda existe e do receio de determinados setores, especialmente representados por grupos de deputados mais conservadores, que têm uma visão em relação à questão do uso recreativo de drogas, estão inviabilizando o debate do uso medicinal, né? Então, o que a gente tem falado sempre aqui, buscado esclarecer para as pessoas, é a separação desses dois debates. O debate do uso recreativo é importante, em algum momento, imagino que ele vá acontecer aqui no Brasil, mas a gente não pode deixar tantas famílias e pacientes sem acesso a medicamento, né, e perder competitividade também na economia brasileira enquanto esse assunto não chega, né? E aí o que a gente tem trabalhado é para levar esse esclarecimento, acho bacana o depoimento.
Maravilha! Então agora vamos ver também como é que está sendo a viagem de Paulo Gontijo pelo Brasil. Semana passada se acompanhou aqui pelo Livres Notícia, eu e Alan Teixeira estávamos na estrada pela região sul do país, conversando com líderes livres, falando sobre os desafios da liberdade em suas cidades, e nessa semana Paulo Gontijo pegou a estrada junto com Isabela Patriota e Gabriel Lepletier para visitar outros líderes livres. Eles começaram esse tour pelo Espírito Santo. E a gente vai ver agora como foi o encontro do Gontijo com o Mazinho dos Anjos, líder livre e candidato a prefeito de Vitória.
Fala pessoal, tudo bem? Liberdade na Estrada. Mais um capítulo ainda em Vitória aqui no Espírito Santo. Eu tô com o Mazinho dos Anjos, líder livre. Mazinho tá rodando a cidade, conversando com todo mundo. Qual é a pauta que você tá vendo mais importante para a população aqui de Vitória?
Tudo bom, Gontijo? Nós estamos vivendo uma pandemia, a falta de emprego na cidade. Nós precisamos desburocratizar a cidade de Vitória para trazer investimento para a cidade, facilitar a vida do empreendedor, para que o empreendedor possa abrir a cidade para o mercado, gerar emprego e renda aqui na cidade de Vitória. Essa é a principal pauta. A partir daí, nós vamos desenvolver os outros segmentos, saúde, educação e segurança. Nós precisamos de desenvolvimento econômico na cidade de Vitória e abrir a cidade para livre iniciativa.
E quem quiser conhecer mais sobre você e suas ideias, Mazinho, como é que faz?
Pode entrar no nosso site, mazinhodosanjos.com.br. Tem nosso plano de governo, tem todas as nossas informações do nosso mandato e Mazinho dos Anjos também no Instagram e no Facebook.
Fechado, então. Valeu, Mazinho.
Um abraço, tamo junto, Gontijo.
Liberdade na Estrada continua.
Isso aí.
Pois é, outra importante visita do Paulo Gontijo, ainda em Vitória, foi ao Líder Livres, Naone Garcia, que é candidato a vereador pelo PSD lá na capital capixaba.
Eu estou aqui com a Naone. Naone é líder livre. Naone está rodando a cidade de Vitória inteira aqui no Espírito Santo. O que as pessoas mais têm falado contigo na rua? Qual é a pauta que está mais viva?
Legal. Eu tenho uma pauta muito focada nos empreendedores, então converso com toda a população, mas visito muitos estabelecimentos e muitos falam que querem uma cidade cada vez mais desburocratizada, com mais apoio ao empreendedor. Na pandemia, muitos sofreram com regras confusas, com falta de comunicação, com reabertura de alguns negócios e não de outros, sem critérios técnicos. Então, facilitar a vida do empreendedor é uma pauta muito importante para mim e, com certeza, para o Livre também.
Naone, quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Arroba?
Naone Garcia. O bom de ter nome diferente, que é bem fácil de guardar. Naone Garcia.
Valeu. Então, Liberdade na Estrada continua. Próximos capítulos. Fica ligado.
É isso aí, uma cidade vizinha à Vitória, lá no Espírito Santo, é Vila Velha, onde nós temos o líder livres Dalton Moraes, que é candidato a prefeito pelo Partido Novo em Vila Velha.
Fala pessoal, tudo bem? Liberdade nas Estradas e mais um capítulo. Agora eu estou em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, com o Dalton. Dalton é líder livres, está numa correria danada, conversando com a cidade inteira. Qual é a pauta mais importante, mais relevante para você da cidade hoje?
Cara, a pauta mais importante para mim é liberdade econômica. A gente pensa que o prefeito não gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, é quem faz a livre iniciativa. Nossa pauta mais importante é tornar a Vila Velha uma cidade onde a liberdade econômica impere, onde se gere novos negócios, consequentemente, mais renda circulando, mais riqueza, mais trabalho e, obviamente, aumentando a arrecadação. O município pode deixar de ser um município pobre e investir mais em saúde, educação e segurança, que são as nossas pautas também primordiais.
E quem quiser achar você nas redes sociais, como é que faz?
Ô Paulo, a gente tem um site próprio, www.daltonmoraes.com.br, tá? Você vai conhecer toda a minha história de vida e nossas propostas, principalmente nosso plano de governo, muito bem focado na cidade de Vila Velha, está disponível lá. E você vai também me achar no Instagram, no Facebook, no Twitter, como Prof. Dalton Moraes.
É isso aí, a liberdade econômica é fundamental, o Livre está defendendo essas pautas em todo o Brasil, como você tem acompanhado por aqui, mas infelizmente tem muitos lugares onde ainda as ideias ainda estão indo na contramão da tão necessária liberdade econômica. É o que está acontecendo em Brasília. Conta pra gente, Gustavo Gomes.
Pois é, mano, os deputados distritais de Brasília aprovaram na última semana um projeto que restringe a instalação de portarias virtuais em condomínios com mais de 45 unidades. A deputada distrital pelo Partido Novo e membro da bancada da Liberdade, Júlia Luci, foi uma das duas pessoas que votou contra a iniciativa junto com o deputado Leandro Graz da Rede. Vamos conferir aí o comentário dela sobre o caso.
O Estado não pode intervir na iniciativa privada. Uma lei que proíba a instalação de portarias eletrônicas nos prédios do Distrito Federal é uma lei inconstitucional. E além de ser inconstitucional, é uma lei que atrapalha a gestão desses condomínios, aumenta os custos e esses custos são repassados a todo mundo que mora nesses prédios. O brasileiro já paga muito imposto e nós não podemos permitir que várias leis sejam aprovadas na Câmara para beneficiar certas empresas em detrimento da maioria da população. seria o mesmo que impedir as pessoas de usarem aspirador de pó e obrigá-las a contratar empregados domésticos.
Exatamente, a modernidade, isso me lembra, Gobi, a famosa petição dos fabricantes de vela do saudoso Frederic Bastiat. Conta aí, você lembra dessa história?
Não, vou deixar para você contar, porque eu sei que você sabe todos os detalhes, e minha memória é péssima.
Basicamente, o Bastiat escreveu um manifesto satírico dos fabricantes de velas que imploravam as pessoas que imploravam ao governo, né, ao poder público, que restringisse o acesso às janelas nas casas, porque, afinal de contas, o sol pratica uma verdadeira concorrência desleal. Então, para a prosperidade dos mercados, aí, dos fabricantes de vela, o Estado devia, nessa sátira de Bastiat, impedir que o sol entrasse na casa das pessoas, iluminasse. Isso, em tese, aí pelo argumento dos protecionistas, criaria empregos, renda e riqueza, mas é claro que não faz o menor sentido. Isso se aplica a todos os avanços que a gente vê, né? Assim como o sol pode ser usado para iluminar as pessoas, é uma tecnologia natural, digamos assim, a gente pode desenvolver outras formas de tecnologia e sempre aumentar a produtividade das pessoas. A gente precisa observar sempre o que se vê e o que não se vê. O que se vê são os casos aí, são os empregos dos fabricantes de vela. O que não se vê é o que é possível fazer com o dinheiro que, quando a gente impede o sol de entrar pela janela, é investido nas velas, e que seria, se o sol pudesse entrar nas casas, investido em outra área, e, portanto, as pessoas seriam mais ricas, porque teriam igualmente a iluminação causada pelo sol e outro tipo de coisa. Então, é isso, a restrição a um tipo de tecnologia, um tipo de mercado, sob o argumento de favorecimento de outro mercado, na verdade, não causa um efeito positivo para a economia, porque a gente precisa pensar no que se vê e o que não se vê, a gente precisa pensar como um todo, e como um todo, o melhor é que a economia possa fluir livremente para gerar riqueza para as pessoas. O Estado não sabe melhor do que nós como usar o nosso dinheiro. Mas agora vamos ao Giro Livre. Qual o momento histórico do dia, Guilherme Magalhães?
Hoje eu vou falar sobre a crise dos tigres asiáticos, que chegou ao Brasil, né, em 1997, no dia 26 de outubro. A crise dos tigres asiáticos, que para quem é muito novo, para lembrar, eu tenho uma memória muito ruim, o que é o caso do Gustavo aí nas duas situações, né? Ela foi uma onda que aconteceu, que começou nos países do Sudeste e do Nordeste da Ásia, o que provocou a desvalorização das moedas locais, queda nas bolsas de valores e a interrupção do crescimento expressivo que esses países tinham apresentado nos anos anteriores. Em 23 de outubro, por exemplo, de 1997, a Bolsa de Valores de Hong Kong, uma das maiores do mundo, caiu 10,4%. A crise que se deu, ela se espalhou pelo resto do mundo, mas afetou especialmente Estados, Brasil, Rússia e Argentina. Ela foi deflagrada aí por um processo de fuga de capitais e desvalorização dos ativos financeiros, que começou atingindo especialmente Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. O problema, né, como eu mencionei, ele se agravou principalmente quando ele chegou nas economias que eram consideradas mais fortes na época, como é o caso da Coreia do Sul e de Hong Kong. E um dos motivos aí foi o grande endividamento do setor privado, o que levou muitas empresas à falência. Os governos asiáticos elevaram juros e sacrificaram suas reservas mundiais, e o caso do Brasil, especialmente, foi um caso um tanto quanto delicado. Né? A gente tinha uma economia que naquela época era muito dependente de capitais externos, e com a saída desse capital na economia, houve uma deterioração dos indicadores econômicos. O Brasil precisou recorrer ao FMI e recebeu aí um aporte de 40 bilhões para poder manter a sua economia funcional. E uma das consequências deste evento foi a flexibilização do câmbio que a gente foi ter algum tempo depois.
Exatamente, essa crise aí foi muito importante ali nos anos 90, né? Agora, trazendo aqui o comentário do Wellington Miranda, que diz: a cada tipo de lei inútil, que às vezes eu fico me perguntando como é possível que nenhum parlamentar tenha a coragem de se levantar e lutar contra. É verdade, Wellington, mas aí eu vou fazer um adendo, porque a gente viu justamente uma parlamentar se levantando e lutando contra, né? A Júlia Luci, associada do Livres, é deputada distrital e votou, não apenas votou contra essa lei bizarra na Câmara, na Assembleia Distrital do Distrito Federal, como está até agora, né? Continua fazendo essa campanha pelo fim dessa lei, pela não sanção dessa lei, que é realmente um absurdo, né? Agora, Gustavo Gobbi, quais são os destaques aí que você tem para a gente?
Bom, mano, a gente vai ter daqui a pouco, aqui no canal do Livres, no YouTube, uma live em parceria com o Movimento Acredito, né? Vai ser um debate bem interessante. De três líderes e três líderes do Acredito em São Paulo também, debatendo aí o futuro da cidade. Todos são candidatos a vereador, vão participar, né, por parte do Livres, aí o André Bolini, do Partido Novo, a Cris Monteiro, também do Novo, e o Caio Miranda, do Democratas. Enquanto, pelo Acredito, vão participar a Malu Molina, do Cidadania, o Leandro Silva, do PV, e a Thaís Martins, também do Cidadania. A live começa às 8 horas, já já, só sintonizar aqui no canal do Livres no YouTube, que vocês vão poder conferir. Vai ser bem interessante, muito legal esse diálogo, né? E lá no site do Livres a gente tem um artigo novo da Helena Landau sobre a questão do avanço da privatização dos Correios, né? A coisa parece estar começando a andar um pouquinho, né? Passos de tartaruga. Então é bem interessante a análise dela lá em eusoulivres.org, mano.
Vamos ver se a semana que vem vai chegar, né, Gobbi?
Pois é.
Vamos torcer para que a semana que vem chegue. Mas é isso, pessoal. Está chegando aqui. A semana que vem não chega, mas o fim do Livro de Notícia está chegando. Muito obrigado aí à audiência de todos, com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prau, apresentação e direção de Mano Ferreira. Vamos chegando ao fim do Livres Notícia de segunda a sexta-feira, ao vivo às 19 horas. A gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.